Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Corso de Carnaval de Tomar termina com a contestação do público à atribuição de prémios atribuídos pelo júri e da organização aos melhores classificados. Casa do Conselho de Tomar assina protocolos com a Misericórdia e Convento de Cristo. Meses depois da assinatura do contrato de adjudicação, obras do futuro Centro Escolar da Linha Ceira ainda não começaram.
Para o dia de hoje, vamos ter nas regiões do Norte e do Centro céu muito nublado ou encoberto, chuva sendo mais frequente e intensa no Minho e Douro Litoral durante a manhã, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vamos ter vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro e ainda subida da temperatura mínima, também subida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, máxima de 13 graus para Porto Alegre, 14 para Coimbra, Castelo Branco, 15 graus para Leiria, 16 para Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Foi com alguma contestação que foram conhecidos os resultados da classificação final atribuída este ano aos grupos e carros alegóricos que participaram no curso de Carnaval de Tomar, quando nada o fazia prever, e já depois do curso ter percorrido as ruas de Tomar e terminado na Praça da República, eis que surgiram os protestos por parte do muito público que ali se concentrou para assistir à recepção do curso, contestação que, entretanto, se estendeu também às redes sociais. Em causa a votação do júri, que acabaria por deixar de fora dos prémios, o grupo dos brasões e de carregueiros que se apresentou com a maior participação em termos de carros alegóricos e de elementos trajados e maquilhados a rigor e que apostaram no tema a China. O júri constituído por Filipa Fernandes, vereadora, João Vital, mordomo da Festa dos Tabuleiros, Célia Barreto, da Associação Tomar Iniciativas, Paulo Serafim, músico e ator, e Alexandra Vasconcelos, gerente do Café Paraíso, decidiram que o facto de os trajes terem sido comprados e não elaborados pelo grupo, ao contrário dos que viriam a ser premiados, constituía motivo para deixar de fora dos prémios o grupo dos brasões e carregueiros. O júri decidiu então atribuir o primeiro prémio ao grupo da freguesia de São Pedro, Ases do Alvora, que, com o tema das cartas de baralho, se apresentaram com grande originalidade neste curso, sendo premiados com os 250 euros do primeiro prémio. A Associação da Venda Nova escolheu como tema os Legos e recebeu os 100 euros pela segunda posição obtida na votação do júri.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entretanto, ainda a propósito do Carnaval, neste caso do Carnaval da Linha Ceira, está a decorrer desde o passado dia 19 de janeiro, inserido no âmbito das comemorações do centenário das escolas na Linha Ceira, um concurso de fotografia que tem como data limite para a entrega das melhores fotos o próximo dia 4 de março. Esta é uma organização da Biblioteca de Temas Linha Ceirenses, Associação de Pais e Amigos das Escolas de Linha Ceira, Associação Cultural e Recreativa de Linha Ceira, Junta de Freguesia da Ceira e Município de Tomar desde 1991, que ali decorrem interruptamente os festejos de Carnaval da Linha Ceira, que incluem um curso no domingo, o Gordo, com dezenas de carros alegóricos, grupos organizados e foliões espontâneos, cujas criações de enorme qualidade são completamente originais e produzidas localmente, quer na aldeia, quer nas localidades vizinhas. Este ano a organização entendeu por bem celebrar aquela que é uma das principais tradições locais, o Carnaval, contribuindo também para a sua divulgação nacional, dada a originalidade de que se reveste, realizando então este concurso de fotografia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai assinalar 75 anos de existência já no próximo dia 4 de março. Para as bodas de diamantes está previsto um vasto programa, a iniciar logo no dia 24 de fevereiro, programa comemorativo com várias iniciativas, entre as quais exposições, mostras de produtos tomarenses e também espetáculos. Um dos momentos altos das atividades será a assinatura de dois protocolos de colaboração, um com a Misericórdia de Tomar, o outro com o Convento de Cristo, Património da Humanidade. Carlos Galinha, o presidente da coletividade, em entrevista na ERTS, dava entretanto conta dos objetivos destes dois protocolos que vão ser assinados no âmbito destas comemorações.
Vamos tentar mutuamente ajudar-nos. Nós ajudamos com os meios que temos em Lisboa, podendo colaborar com toda a sociedade em Tomar, de Tomar. Neste caso estamos a falar da Santa Casa Misericórdia, e a Santa Casa Misericórdia também apoia os associados da Casa Conselho de Tomar. Está aqui em vista também a possibilidade de os associados da Casa do Conselho de Tomar, um dia que regressem a Tomar, também poderem, digamos, neste caso, vir, caso seja o entendimento deles, usufruir também das residências assistidas que a Santa Casa Misericórdia dispõe para os seus irmãos. Neste caso, os associados da Casa do Conselho de Tomar, ao regressar, eventualmente, com autonomia, porque o facto de regressar não tem que estar com falta de autonomia, a autonomia pode optar por, digamos, requerer a possibilidade de ser o utilizador das residências assistidas. Portanto, este é apenas uma das partes do protocolo. Portanto, também o entendimento aqui é alargarmos o âmbito da entreajuda. E, portanto, a Casa Conselho de Tomar estará sempre disponível para colaborar com todas as associações, como já o tem feito, assim como também põe à disposição as instalações da Casa Conselho de Tomar para, digamos, alguns eventos que sejam necessários criar, que seja necessário realizar em Lisboa. A Casa Conselho de Tomar está à disposição dos tomarenses para esse efeito. Mais tarde, também aqui a Santa Casa Misericórdia, porque estamos a falar em momentos de união, estamos a falar em momentos de festa, também, digamos, com muito gosto vimos que a Santa Casa Misericórdia vai participar nestes eventos também com uma exposição do seu espólio. Portanto, os tomarenses poderão, durante alguns dias, passar no Salão Nobre e apreciar também o espólio que a Santa Casa Misericórdia tem e que acumulou ao longo destes anos e que é bonito de ver. O protocolo com o Convento de Cristo permite também aos associados da Casa Conselho de Tomar poder utilizar, digamos, poder e os ingressos mais baratos, sendo que a Casa Conselho de Tomar já o fazia e continua a fazê-lo, continuando, digamos, a promover a divulgação do Convento de Cristo através dos nossos meios de comunicação e também através, digamos, de todos os eventos que nós participamos. Nós comprometemos-nos a divulgar o Convento de Cristo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Santarém vai julgar dois homens de 49 e 55 anos de idade por suspeitas de burla qualificada. O caso remonta ao ano de 2014, altura em que um dos indivíduos entrou em contacto com a Caixa Geral de Depósitos de Abrantes, fazendo-se passar por um advogado daquela cidade, uma indicação que ganhou força quando, nesses contactos efetuados, demonstrou estar na posse de dados que só deveriam estar com o lesado, em especial o número de conta bancária. Para além disso, os burlões ainda contaram com a ingenuidade de uma funcionária da Caixa Geral, pelo que foram retirados 10 mil euros da vítima para uma conta dos agora arguidos. Refira-se que o banco devolveu o dinheiro ao advogado lesado. A funcionária, que também caiu no conto do vigário agora reformada, tem estado a pagar mensalmente uma determinada verba para compensar o prejuízo da Caixa Geral de Depósitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arlindo Marques, ambientalista que tem estado na primeira linha da defesa do Tejo contra, aliás, conta com um apoio de peso na ação que lhe foi movida pela Celtejo, empresa de Vila Velha de Ródão, apontada como um dos principais focos poluidores do rio e que pede em tribunal uma indemnização de 250 mil euros, alegando que Arlindo Marques lhe tem direcionado calúnias e, por isso, provocado prejuízos à empresa. Pois bem, o apoio de peso é nem mais nem menos do que Carlos Alexandre, conhecido como superjuiz, dada a sua ligação a alguns dos processos mais mediáticos na justiça portuguesa, a exemplo do processo da face oculta e da Operação Marquês. Citado pela agência Lusa, Carlos Alexandre avançou que será testemunha abonatória de Arlindo Marques. Ambos são naturais de Mação, neste último caso da Ortiga, onde o agora juiz chegou mesmo a ser carteiro. Tal como a Hertz já tinha avançado, também Vasco Estrela, presidente da autarquia de Mação, será testemunha abonatória de Arlindo Marques, numa lista de apoios com cada vez mais individualidades a reconhecerem o trabalho que tem sido feito pelo ambientalista, que, a custas próprias, tem denunciado os constantes atentados de que o Tejo tem sido alvo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A uma semana de se completarem 2 meses após a assinatura, a 20 de dezembro último, do contrato de adjudicação, as obras do futuro centro escolar da linha Ceira ainda não passaram para a concretização. Com valor orçado em quase 1,5 milhão de euros e um prazo de execução que se estende por um ano, a obra permanece ainda apenas no contrato assinado entre o município de Tomar e a empresa Tecnorém Engenharia e Construções. O futuro centro escolar da linha Ceira vai ficar instalado nas imediações do pavilhão multiusos da linha Ceira, que servirá também o futuro estabelecimento de ensino nas atividades esportivas das crianças a frequentar as futuras novas instalações. Ao que parece, esta demora no arranque da construção fica a dever-se meramente a questões de ordem burocrática, como referiu na Hertz o Presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, Carlos Rodrigues.
O que toca ao centro escolar, aí sim é a grande obra que se espera para estes 4 anos. O centro escolar, há uma expectativa há mais de 20 anos para que seja feito. Neste momento está iminente o seu início, por questões burocráticas apenas. Eu estou convicto que durante o próximo mês, mês e pouco, estará no terreno o início das obras. A nossa principal dificuldade enquanto autarquia será dotar, ao fim e ao cabo, o centro escolar de outras valências que permitam, ao fim e ao cabo, angariar mais alunos e contrariar a saída natural de alunos que tem ocorrido durante estes últimos 20 anos. Fruto também da questão demográfica, obviamente, mas também fruto de alguma falta de qualidade naquilo que é o espaço oferecido. Em termos pedagógicos, a linha Ceira tem a sorte de ter tido ao longo destes últimos anos um grupo de professores e de auxiliares, e os próprios pais, a própria Associação de Pais, que têm contribuído de forma bastante vincada para o sucesso dos alunos. Nós somos das freguesias que mais alunos têm nos quadros de mérito, o que prova que nem sempre o sucesso está associado à qualidade só do espaço, né? Obviamente. Portanto, o que nós não queremos é criar um espaço, um centro escolar novo, com ótimas condições em termos físicos, mas depois descurar a parte pedagógica e as outras partes. Portanto, é importante que nós, tanto junto a freguesias, estejamos atentos. As obras são importantes, obviamente, nós percebemos isso, mas depois no que toca aqui à nossa responsabilidade como gestores é perceber o que é que o nosso centro escolar precisa para se distinguir dos demais que existem, nomeadamente Constância, que é como está a fazer agora mais, a criar mais e a retirar alunos, e perceber o que é que nós podemos oferecer mais que os outros. E acho que esse trabalho já está a ser feito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há novos fundos aprovados para a Lesíria do Tejo. Os projetos abrangem 9 áreas de intervenção em concreto no âmbito dos financiamentos do POSEUR, que incluem investimentos na produção de energia através das fontes renováveis e a melhoria da eficiência energética, bem como investimento para reforço e melhoria da qualidade dos sistemas ambientais, designadamente nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e de valorização dos resíduos urbanos. um investimento global que, por exemplo, está aprovado para as áreas de prevenção e gestão de riscos, com investimentos em meios de emergência e ações estruturais para acidentes graves e catástrofes, que ascende a 4,4 milhões de euros, bem como intervenções para a prevenção e gestão de riscos de cheias e inundações, com um total de 309 milhões de euros. Também áreas contempladas, então, com alguns fundos significativos. Os montantes restantes foram atribuídos para investimentos em áreas como as alterações climáticas, redução de incêndios florestais, o apoio a instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação e também ações inovadoras para a prevenção e gestão de riscos. Dos concelhos que fazem parte da Lusíria do Tejo, Santarém e a Chamusca são aqueles que até ao momento mais beneficiam destes apoios comunitários através do POSEUR, com 6,3 e 5,9 milhões de euros do Fundo de Coesão, respectivamente, a serem atribuídos a estes dois concelhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E por falar em investimentos, o município do Entroncamento vai, em 2018, investir mais de 115 mil euros no apoio ao associativismo sediado no concelho. As candidaturas estiveram abertas até ao passado dia 30 de novembro e foram, entretanto, analisadas por um júri composto por três representantes do município e também três elementos indicados pelas associações que representam a área do desporto, da cultura e a área social. As ações, ou melhor, as associações apoiadas em 2018 são de diferentes tipologias, nomeadamente associações cívicas, culturais, desportivas, educacionais e também sociais. O valor pecuniário atribuído depende dos vários indicadores apresentados, nomeadamente a atividade regular e contínua da associação, o número de participantes envolvidos, o funcionamento enquanto escola de determinada modalidade e também a sua dimensão ao nível distrital, nacional e internacional, entre outros. O apoio total do município ao associativismo do concelho ascende então a mais de 115 mil euros em 2018 e distribui-se pelas associações cívicas, que recebem 27 mil euros, associações culturais mais de 8 mil euros, associações desportivas acima dos 56 mil euros, associações educacionais mais de 3 mil euros de financiamentos do município e as associações sociais a receberem quase 20 mil euros de subsídios dados pelo município do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai avançar este ano com a criação de dois novos regulamentos com o objetivo de promover a fixação de mais população na freguesia, regulamentos que se destinam a apoiar, nomeadamente em concreto, a natalidade e o apoio ao arrendamento. Esta freguesia, à semelhança da generalidade das freguesias do concelho, com poucas exceções, tem vindo a assistir à diminuição em termos populacionais ao longo dos últimos anos e estas duas medidas, a par de outras também já em curso implementadas pela freguesia, visam contrariar esta tendência. Como refere o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, o objetivo é levar os dois processos à Assembleia de Freguesia a realizar em abril.
Bom, neste momento nós estamos a tentar levar à Assembleia de Freguesia de abril, ainda não é certo que consigamos levar, dois regulamentos. O regulamento de apoio à natalidade e o regulamento do incentivo ao apoio às rendas, à renda da casa. Portanto, nós, o nosso programa eleitoral previa estas duas situações. Portanto, nós vamos dar um apoio à natalidade, portanto, não será em dinheiro, digamos, mas será em bens, numa farmácia a protocolar. E estamos a pensar no valor de 100 euros, portanto, não está bem assente, mas será nessa ordem. Relativamente à renda da casa, nós estamos a pensar implementar este incentivo para quem nos mostrar um contrato de arrendamento pelo menos 3 anos, nós iremos pagar 3 rendas, pronto, uma por ano, portanto, será um incentivo. podia ser mais, mas é um sinal, pelo menos, que nós estamos a dar para que as pessoas possam vir para a freguesia. E também temos implementado a Aru da Pedreira, que tem uma série de incentivos à reabilitação urbana, que, com vários incentivos fiscais. Portanto, também é uma situação que, conjugada com essa das rendas e outras, pensamos que poderemos aumentar a população concretamente, neste caso a Aru, tem que ser concretamente na aldeia da Pedreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste dia em que se celebra o Dia dos Namorados, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apresenta uma nova campanha de sensibilização sobre a violência no namoro. A campanha, dirigida a um público jovem, tem particular enfoque nas novas tecnologias e, como principal mensagem, refere que dá o clique, fala com a APAV. A campanha resulta de uma parceria com o Instituto Superior de Novas Profissões, tendo sido desenvolvida por um grupo de alunos do curso de Relações Públicas e Publicidade. A violência no namoro acontece quando, no contexto das relações de namoro, um dos parceiros, ou mesmo ambos, recorre à violência, com o objetivo de se colocar numa posição de poder e de controle. Esta violência pode assumir diferentes formas, a verbal, psicológica, física ou sexual. A APAV está disponível para apoiar, através da linha de apoio à vítima, o 116-006, que é de chamada gratuita, ainda através do Messenger, videochamada e através da Rede Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.